trabalho, portanto, espero que estejam todos muito bem dispostos. O tempo está um bocado pior lá fora, mas cá dentro está tranquilo. Vamos tratar então da nossa reunião ordinária tão rapidamente quanto possível. A intenção era que durante meia hora tratássemos do tema. Quando isto não acontecer, pode sempre fazer no final da reunião, no final da audição. Não há pressão, nunca há pressão sobre as tomadas de decisão nas reuniões. Esta sala, como sabem, tem algumas dificuldades e, portanto, nas intervenções, antes de intervirem, pedem a palavra, como é evidente, não é? E depois só entregam o microfone para poderem intervir. O normal nestas audições é que, nas audições ao seu ministro, seja feita a intervenção daqui, não é? Do púlpito. É a prática comum. Se fosse possível assim, era mais fácil. Não tem que ser, pode ser com o microfone sentado, mas acho que é muito mais eficaz fazer, apesar da dificuldade, mais eficaz fazer dali, mas veremos. Foi sempre assim, sempre que eu estive aqui na geral legislatura, sempre estive aqui, sempre que houve audições, sempre fiz dali, portanto, isso foi sempre assim que aconteceu. Já sei que há audições que são feitas também no microfone do lugar, mas não é normal acontecer. Muito bem, aprovação, ponto 1 da ordem de trabalhos. Aprovação das atas número 3637, referentes às reuniões de dia 12 e 13 de outubro. Não sei se há alguma questão a alterar? Não? Não havendo? Então votamos em conjunto as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas? O ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da especialidade do projeto de resolução número 150-15, primeiro do Partido Socialista, recomenda ao Governo o investimento na linha do leste. Na verdade, nesta, antes da votação, há sempre um período para que os grupos parlamentares apresentem a proposta de alteração a este projeto de resolução. Isso não foi feito, portanto, se porventura virem essa necessidade, nós adiaremos esta votação e daremos esse tempo. Se virem que podemos votar já a totalidade do projeto de resolução, votávamos já essa totalidade. Se não houver oposição, votamos e fica o assunto resolvido. Não sei se haverá alguma questão a colocar. Se votar. Só o adiamento, não é necessário aqui nenhuma proposta de alteração, não é isso. Não há? Para este projeto de resolução? Então, muito bem. Então, ficará para a próxima. Vamos ter um prazo, é isso mesmo. Portanto, ficará para a próxima reunião e o prazo de entrega de propostas, o que é que dizem? Sexta-feira, desta semana? Pode ser? Sexta-feira? É possível? Sim, portanto, sexta-feira, entrega de proposta de alteração? Sim. O microfone tem que estar aí um bocadinho, senão só vou ficar gravado eu na reunião. Isso não é muito bom. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava só a dizer que, portanto, esta sexta-feira, como é do seu conhecimento, começa a discussão do orçamento com a presença do Ministro Fernando Medina em plenário. Portanto, e alguns de nós temos que lá estar. Principalmente.
Segunda-feira, pode ser? Segunda-feira? Até segunda-feira?
Sim, penso sim. Da parte da tarde, de preferência.
Pode.
Da parte da manhã, às audições.
Não, até à tarde, até às 6 da tarde, pode ser.
Ok.
Portanto, fica até sexta, até segunda-feira. Só está a falar para o César, por favor. Antes de dizer como é que fica. Por favor, agora isso é assim.
Obrigada.
Se funciona assim.
Era só uma questão, porque seria útil, sendo até segunda, seria útil que depois pudessem ainda ser enviadas na segunda. Eu acho que depois, eu só estou a fazer esta sugestão, para que a hora seja ajustada, de forma a que os serviços tenham disponibilidade para enviar ainda na segunda.
Ainda na segunda enviarem para os partidos. Portanto, até às 5 da tarde, entrega de propostas de alteração, e nesse mesmo dia faz-se a chegar a todos os parlamentares as alterações propostas. Está perfeito. Obrigado, Sr. Paulo Santos. Acho que a sugestão é muito bem-vinda e muito bem. Portanto, o ponto 2 está resolvido. Próxima semana votaremos, então. Ponto 3 da ordem de trabalho. Apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei 2515, primeira do Governo, estendo o âmbito da aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social, os projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O deputado Rui Tavares é o relator, faz favor de apresentar. Pode ser, daí é ótimo, assim fica mais simples.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. É um prazer ter regressado aqui à Comissão de Economia de onde saí agora durante o processo orçamental, passando para a Comissão de Orçamento, mas tinha ficado com esta responsabilidade perante a nossa Comissão e aqui me encontro a apresentar o parecer sobre uma proposta de lei cujo título é bastante autoexplicativo, porque estende o âmbito da aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidores administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social, ou seja, um programa lançado no âmbito da crise pandémica pelo Governo da República Portuguesa, aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que, entretanto, entrou em vigor no quadro dos fundos Next Generation da União Europeia. Portanto, isto é o enquadramento e é um resumo bastante já quase integral do que o diploma faz. O diploma tem três artigos. No primeiro diz isto que eu acabei de dizer, a mesma coisa que diz o título, portanto, ou seja, a extensão do regime de expropriação, do regime especial de expropriação ao abrigo desse plano de estabilização económica e social e da constituição das servidoras administrativas, para que possa também abranger os projetos no âmbito do plano de recuperação e resiliência. No segundo artigo, enuncia-se quais é que são os artigos específicos da lei que são alterados por este regime especial de expropriações e servidões administrativas, que são o artigo 1º, o artigo 1º do Decreto-Lei 15/2021 e o artigo 10º, ou seja, para incluir o PRR no articulado, no fraseado desses artigos, e o 3º artigo determina a entrada em vigor do diploma no dia seguinte à sua publicação. Esta iniciativa do Governo recolheu vários pareceres, todos positivos, às vezes com alguns pedidos de alteração de pormenor. A Associação Nacional de Freguesias declarou nada a ter a opor à iniciativa. A Associação Nacional de Municípios manifestou-se no sentido também positivo, enfim, alertando para que será necessário da parte dos poderes públicos um cuidado e respeito acrescido pelas garantias de contraditórias particulares e à proporcionalidade desejada no âmbito desta aplicação especial deste diploma. A estrutura de missão Recuperar Portugal fez algumas notas de pormenor, dizendo que seria desejável que, em vez do diploma se referir a projetos e investimentos, optasse pela designação, em vez do diploma se referir a projetos e intervenções, que optasse pela designação genérica de investimentos, e manifestou-se genericamente favorável à iniciativa. Depois, além disso, há a notar alguns comentários do Governo da Região Autónoma dos Açores, solicitando que as competências próprias da Região Autónoma em matéria de expropriações sejam também incluídas no diploma do Governo, que haja uma especificação em relação ao tipo de resolução das expropriações quando a entidade expropriante for uma região autónoma, e, finalmente, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pronunciou-se também, através de um relatório e parecer, favoravelmente a esta proposta de lei do Governo, com os votos a favor do PSD, a abstenção do Bloco de Esquerda no Parlamento da Região Autónoma, com a não pronúncia de PS, CDS-PP e PPM. Como é praxe nesta casa, o deputado relator tem a possibilidade de exprimir ou não a sua opinião política em relação à proposta de lei. Neste caso, optei por não fazer. E como conclusão, cumpre dizer que o diploma do Governo, esta proposta de lei número 25/15/1, cumpre com todos os preceitos regimentais e constitucionais que permitem a sua discussão e votação em plenária e, portanto, com isto concluo a apresentação do parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Se há alguma questão a colocar, para o seu deputado. Não registro nenhum pedido de palavra, portanto vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém? Abstenção do Chega. Votação favorável dos restantes grupos parlamentares. O ponto 4, ordem de trabalho, votação de parecer respeitante ao projeto de lei 221-15 do Partido Socialista. Como sabem, o deputado relator, o deputado António Proa, já o apresentou na semana passada, na reunião da semana passada, transmitiu na altura que não poderia estar cá hoje e, portanto, foi feito o pedido de adiamento para ser votado agora, foi apresentado em cima da hora, digamos, a entrega do parecer. Não sei se quer algum senhor deputado quer colocar alguma questão sobre este tema ou quer intervir sobre. Não? Também não registro nenhum pedido de palavra. Votamos então o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 5 de trabalhos. Apreciação e votação da proposta de alteração do regulamento da Comissão e grelhas de tempos em virtude da alteração da composição da Comissão. Como sabem, foi referido na última reunião, a única razão para a alteração deste regulamento tem só a ver com a saída do LIVRE. Partido Livre desta comissão. E é um ajustamento das grelhas. A saída do Partido Livre obriga a alterar. É só isto. Não tem mais nada. Portanto, é uma coisa perfeitamente normal. Não tem nada mais do que isto. Não sei se quer algum senhor deputado queira intervir sobre esta matéria. Não registro nenhum pedido de palavra. Portanto, votaremos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Baixou à comissão a proposta de lei nº 39-15 do Governo, que clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação de um aeródromo. Deputado relator, cabe ao Partido Social Democrata. Se a deputada Márcia Passos.
Sim, Sr. Presidente, bom dia a todos. Será o seu deputado hoje?
Há aqui uma questão logística.
Bom dia a todos. O PSD indica o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes como relator.
Muito bem, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, é o relator desta. Outros assuntos, como sabem, há aqui um ponto 1, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição do Ministro da Economia e do Mar e da Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento relativamente aos critérios de atribuição dos fundos do Programa Consolidado. Este requerimento chegou fora daquilo que é o tempo normal na Comissão e, portanto, só será discutido se não houver oposição. Se haver oposição, será discutido para a semana, como é habitual. Não há nenhuma oposição e, portanto, vamos então discutir. Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, a apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os restantes deputados. Nas últimas semanas, após o anúncio atrasado dos resultados do programa Consolidar, têm surgido algumas notícias com dúvidas em relação aos critérios que foram usados e ao facto de algumas das empresas selecionadas poderem não estar preparadas para recolher os fundos necessários para cumprirem a sua parte daquilo que é o programa Consolidar. Eu acho que, independentemente de aceitarmos ou não estas críticas, acho que já existe inclusivamente uma das empresas que ficou de fora, irá colocar um pedido de impugnação aos resultados. Independentemente de concordarmos ou não com os argumentos que têm sido apontados, os argumentos críticos em relação à forma como o programa foi organizado, acho que era importante, dada a dimensão que o programa tem, são largas centenas de milhões de euros, e a importância que o próprio PRR e o próprio setor de capital de risco tem em Portugal, ouvimos então o Ministro da Economia e o responsável do Banco Português de Fomento para entendermos melhor o que é que se passou, que critérios é que foram usados e de que forma é que esses critérios foram usados para determinar as empresas que tiveram acesso aos fundos nos mais diversos volumes. Basicamente, o que nós gostaríamos de fazer era trazer aqui, independentemente da opinião que tínhamos sobre a forma como decorreu o processo, é percebermos exatamente como é que ele ocorreu e que critérios é que foram usados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, faz favor. Microfone.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Muito sucintamente, independentemente do Sr. Ministro da Economia e do Mar estar presente numa audição desta comissão em data muito próxima do Orçamento do Estado, independentemente dessa matéria, porque para nós a transparência dos fundos comunitários é um tema muito relevante e acho que não devem existir dúvidas, e que também pelo facto que achamos que também qualquer dúvida deve ser esclarecida sobre estes assuntos em sede própria, o Grupo Mandado do Partido Socialista viabilizará este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de palavra neste momento, portanto vamos então votar. Não tenho, não é? Não. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos mais então duas audições nesta comissão, que já são poucas. Deputado Paulo Reis Oliveira, faz favor. Para que efeito? Já me vai dizer. Já nos vai dizer.
Muito obrigado. Bom dia. O PSD estava aqui a pensar, do ponto de vista regimental, como é que faria isto? Nós admitimos como hipótese acrescentar uma ou duas entidades a esta audição, no sentido de garantir aqui algum contraditório e um aumento do volume de informação que nos é útil. E, portanto, aquilo que eu pergunto ao Sr. Presidente, aos seus deputados, é se nós poderíamos, ainda no dia 2, acrescer estas audições uma ou duas propostas, ou se fazemos aqui uma pausa de 10 minutos para o PSD poder refletir sobre o tema, porque acabamos de ser confrontados com ele.
Eu compreendo, mas a resposta acho que pode ser muito simples. Quer dizer, se para a semana temos que demorar a deliberar, não é? Se for enviada esta semana, na semana deliberamos.
Pronto.
E pode ser incluída nestas audições. Até pode ser decidida, eu percebo a ideia. A ideia é poder ouvir previamente entidades antes de ser ministro. Se for assim decidido, a comissão procederá conforme for decidido. É possível, hoje é quarta-feira, até sexta-feira entregarem...
É que tendo sido hoje aprovado, a audição podia decorrer... Em qualquer altura, a partir de hoje.
Audição, nós temos agendamento, nem sei quando é que esta audição vai ser. Não vai ser antes do Orçamento de Estado, de certeza. Nem sei, é impossível, não é? Só se quiserem trabalhar ao domingo aqui. Muito bem. Mas pronto, fica então. Percebi a ideia, mas então esta semana se chegar... Nós... Ponto 7.2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN. Nós, este requerimento sobre a audição do Senhor Estado de Ambiente e Energia, este requerimento... Não votaríamos aqui, por uma razão. Ele foi apresentado também na questão do ambiente, não é? Eu acho que faz todo sentido de aguardarmos a decisão no ambiente para depois percebermos se é possível votarmos aqui e ser conjunta. Acho que é assim que deve ser. Portanto, é para vos informar que ele entrou, está aqui a informação, e na próxima semana, se porventura for votado no ambiente, voltamos a agendar. Caso contrário, agendamos na semana seguinte. Estamos de acordo? Acho que isto é sensato. Portanto, se assim sendo, tenha essa informação e vamos então aguardar. E depois reagendaremos então este requerimento, está bem? Apreciação, ponto 3 dos outros assuntos. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 23615 do PCP, que cria o regime autónomo de arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais. O deputado relator, o Costa, faz favor de apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, o projeto de lei do Partido Comunista Português 236-15 de primeira legislatura visa a criação de um regime autónomo de arrendamento para as entidades económicas, associativas e culturais. A presente iniciativa visa a criação desse regime autónomo e também acha que ele deve ter um tratamento próprio. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem toda a legitimidade para apresentar desse projeto de lei. Na nota técnica existe um enquadramento jurídico, quer nacional, quer internacional, para o tema. O diploma cumpre todos os requisitos formais e constitucionais para ser apreciado na próxima sexta-feira, já no plenário. Por isso, damos por concluída da nossa parte, da parte da Comissão de Economia e o seu escrutínio.
Muito obrigado, deputado Costa. Não sei se tem algum deputado que quer. Não. Não registro nenhum pedido de palavra. Portanto, votemos então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora temos aqui uma questão, que é o ponto 4 e o ponto 5. O ponto 4 é a apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei número 3815, portanto, aprova o Orçamento de Estado para 2023, deputado relator, deputado Márcia Passos. E depois temos o segundo ponto 5, agendamento da apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei do Governo sobre as opções do Pleno. Para isso, o Partido Socialista solicitou que fosse votado na próxima semana, apresentado na próxima semana, não é? Poderemos aqui discutir já o parecer do Orçamento de Estado, ou então discutir em simultâneo as duas matérias na mesma reunião. Não sei Eu sugeria que fosse feito assim, para a semana. E para a semana há aqui uma questão que o dia 25, o dia terça-feira, o último dia para a apresentação deste parecer. E, portanto, nós, sendo assim, eu acho que dado, foi solicitado o deputado Costa para que seja para a semana, não sendo possível apresentar o parecer. Eu disse que... Muito bem, faremos assim, assim faremos, não vamos estar agora... Agora, para a semana obriga que a reunião ordinária da Comissão, isto é importante, seja na terça-feira, não na quarta, ok? Portanto, faremos assim. Está prevista uma audição que não está completamente confirmada, mas é uma audição da IP, propósito dos cabos submarinos. Gostaríamos que fosse feita na próxima semana, terça-feira, esperemos que assim seja, para se não ficar muito acumulado. Mas a reunião prévia da Comissão seria terça-feira, portanto, previsivelmente, se concordassem, até ficava já marcado, faremos reunião às 3 da tarde, terça-feira. Parece-vos bem, se houver alguma oposição? Às 15 horas? Não vejo nenhuma oposição. Portanto, a reunião ordinária da próxima semana não será na quarta, sim na terça. Porque quarta temos audições, mas não faremos a reunião ordinária, não é? Está bem? E, portanto, incluiríamos este ponto, estes dois pontos nessa reunião, se concordarem. Parece-me que é sensato. Não vejo aqui nenhuma... Pronto, estamos em condições de chegar a chamar o Sr. Ministro. São 10 e 1 minuto, portanto, a reunião até acabou rigorosamente na hora que estava previsto. Sr. Deputado Carlos Pereira, pede a palavra para aqui feito, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Não se ouve, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da audição que teremos a seguir, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de levantar uma questão que me parece muito pertinente. A ordem de trabalhos que tivemos acesso tem, nesta audição, duas rondas regimentais. Ora, o que foi aprovado na última reunião, na sequência do requerimento do Partido Socialista, foi, e aliás, no sentido de tornar célere uma matéria que os grupos parlamentares consideravam importante, que era ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas relativamente às questões das incompatibilidades, e portanto o Partido Socialista, para tornar célere este processo, submeteu um requerimento que basicamente o que solicitava era, e que propunha, era a criação de uma ronda adicional numa audição que já estava confirmada a vinda do Sr. Ministro das Infraestruturas. Ora, isso está muito claro, isso foi aprovado por unanimidade, essa ronda adicional, mas na ordem de trabalhos aquilo que está previsto é, além da ronda adicional, uma outra ronda a seguir. Ora, do nosso ponto de vista, isso é contraditório àquilo que é o requerimento do Partido Socialista, e, portanto, solicitamos que o mesmo seja cumprido na íntegra aquilo que está no requerimento. Parece-me natural que assim seja, tendo em conta que isso foi o que foi aprovado por unanimidade. E, portanto, solicito que esse processo seja dado seguimento nesses termos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu, antes mesmo de dar a palavra aos Srs. Deputados, eu gostaria que esta questão não fosse... tratássemos dela tão rapidamente quanto possível. Temos o Ministro à espera, não gostávamos nada enquanto Comissão estar aqui por um membro do Governo à espera discutíssemos essas questões procedimentais. O deputado Carlos Pereira falou comigo sobre esta matéria, eu transmiti-lhe aquilo que aconteceu na reunião de forma muito clara, quero que isto fique muito claro também. O Partido Socialista apresentou uma proposta que entrou fora de prazo, como sabem, mas foi aceita, todos os partidos aceitaram e muito bem discuti-la, introduzir na possibilidade de ouvirmos também o Sr. Ministro nesta matéria, nesta audição. Poderia não ser assim, podia ser numa outra audição, se fosse o caso, mas não era essa a proposta do Partido Socialista. O que propunham mesmo era uma ronda adicional. Nesse mesmo momento, recordar-se-ão, gostava de lembrar que não foi apresentada nenhuma proposta de nenhuma ronda. Aliás, o deputado Costa está aqui à minha frente, transmitiu uma certa, toda a flexibilidade para apresentarmos. Eu até perguntei digamos, aos seus deputados se tinham uma proposta para fazermos uma ronda, duas rondas, o que fosse. Pode ser 10 rondas ou 0 rondas ou meia ronda, não é? Não havia nenhum problema com isso. E, portanto, foi proposto por mim, na altura, vendo que não havia nenhuma proposta, que houvesse uma ronda de 5 minutos, reduzindo uma única ronda, e depois 2 minutos para qualquer questão que fosse colocada. Em que o Sr. Ministro intervinha, respondia a cada parlamentar nos 5 minutos, na última seria uma ronda final para qualquer questão que fosse colocada. Não vi nenhuma oposição de nenhum seu deputado e foi aprovado nestes termos, e aliás, a ata no início da reunião foi aprovada e está lá escrito tal e qual como foi aprovado. O Sr. Carlos Pereira vem levantar uma questão nova, que é propor uma alteração àquilo que foi deliberado, vem propor uma alteração ao que foi deliberado na última reunião, é isso que eu entendo e, portanto, está em discussão. Eu gostaria, Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor. Antes de receber a palavra, evidentemente que o que está decidido na reunião está decidido, portanto há uma decisão em relação à grelha de tempos definida, caso contrário nunca haverá nada fica fixado. Se houver consenso para haver alteração da grelha, evidentemente que da minha parte, da nossa parte, da parte da mesa, da minha parte como quanto Presidente, está, aquilo que foi decidido pela Comissão está perfeito. Sra. Márcia Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Face às declarações que acabou de proferir, não temos, o Grupo Parlamentar do PSD não tem muito mais a acrescentar, apenas reiterar que de facto foi isso que foi aprovado, nós acabamos de aprovar a ata, e a ata é claríssima, são 5 minutos, mais 2, e portanto essa é uma questão completamente fechada para nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Márcia Passos. Não registro para nenhum pedido de palavra. Sr. Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, se é preciso recorrer outra vez à aprovação da ata, podemos fazer isso. Eu não quis estar a colocar a questão nessa altura, mas podemos voltar a colocar. Agora, a questão de fundo é esta. Vamos lá ver. A questão de fundo é esta. Há um requerimento, e o requerimento, eu peço aos senhores deputados que leiam o requerimento, e não houve, que eu saiba, nenhuma alteração ao requerimento, não houve nenhuma proposta de requerimento alternativo na anterior reunião. Desculpe, mas o requerimento alternativo que havia era do Chega e esse foi chumbado. E, portanto, o que foi aprovado foi este requerimento. E mesmo a própria ata, o que de alguma forma sublinha é a proposta que o Sr. Presidente fez, mas de grelha. E, Sr. Presidente, o Sr. Presidente diz que podia ser uma, duas, três rondas. Não é nada disso. Só pode ser uma ronda. É isso que diz o requerimento aprovado. E o que eu vou ler já agora, Sr. Presidente, para que não hajam dúvidas. Para que de forma transparente o caso seja esclarecido. Dada a urgência dos esclarecimentos, antes do Orçamento de Estado, propõe-se a criação de uma ronda adicional. Não é uma, duas, três, dez, quinze, não, é uma ronda adicional na próxima edição do Sr. Ministro das Infraestruturas. Agora, há aqui uma questão de fundo, que é, essa ronda adicional são de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos, 10 minutos, até de 20 minutos, é uma coisa completamente diferente, é duas rondas adicionais. E, portanto, duas rondas adicionais é violar aquilo que é o princípio do requerimento que foi aprovado nesta comissão. E, portanto, Sr. Presidente, volto a dizer aquilo que disse, solicito que aquilo que tem que prevalecer na próxima audição, na audição do Sr. Ministro das Infraestruturas, é de facto aquilo que foi aprovado no requerimento, uma ronda adicional para ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas. Não foi duas rondas adicionais, aliás, diga-se a bom da verdade que isto dá um mar de ser uma outra audição, porque é uma ronda mais uma ronda regimental. E não foi isso, e não é esse o princípio. Não é isso o princípio, peço desculpa, mas não é isso o princípio.
Quero informar os senhores deputados que o Sr. Ministro já chegou, portanto nós logo tínhamos condições para que vou chamar, assim faremos, mas pedia que os serviços que solicitassem que aguardasse mais um bocadinho, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, faz favor. Gostaria que não eternizássemos esta discussão, mas faz favor.
Sr. Presidente, só tentando aqui colocar alguma clareza, especialmente para quem esteve na reunião. Quem esteve na reunião, que é a maioria esmagadora das pessoas que estão aqui, menos o deputado Carlos Pereira, sabe perfeitamente que foi colocada expressamente a questão de como é que ia ser feito isto, foi debatido, e foi debatido com a autorização e abertura até do Partido Socialista, a certa altura uma proposta, Sr. Presidente, que foi aceita por toda a gente, e portanto o requerimento foi votado nos termos em que tinha sido debatido por toda a Comissão. Nunca o Partido Socialista disse, nós não aceitamos debater o modelo de ronda, até como o Sr. Presidente a propô-la. E, portanto, isto foi debatido, isto foi liberado, isto está em ata, e eu cada vez estou mais espantado. Agora já não é os que vêm, os que não vêm. Até no tempo que nos querem cortar o acesso aos ministros. É o PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, Sr. Deputado Filipe Melo. E pedia-vos alguma brevidade na discussão.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para recordar que nessa reunião onde aprovamos, e onde estava o Sr. Deputado Hugo Costa, foi debatido precisamente a questão da grelha de tempos. E ficou acordado que a grelha de tempos seria exatamente igual à audição que íamos fazer para a privatização da TAP. Portanto, isso foi aprovado nesses termos, definimos as duas grelhas de forma igual, para as duas audições, que seriam...
Sr. Deputado Costa, vou-lhe dar a palavra. Só uma questão. Sobre este tema, é assim, vou dar a palavra ao Deputado Costa, Deputado Márcio Passos, mas alguém quer intervir, Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, aqui a intervenção do Chega, e acho que todos os grupos parlamentares concordarão comigo, foi colocado que a grelha nunca seria a mesma do que para a TAP. Isso aí acho que é claro para todos os grupos parlamentares, tanto que a proposta do Sr. Presidente, e que eu reitero que colocava a questão do tempo, se era 5 minutos, se era 7 minutos, se era 8 minutos, para uma decisão do Sr. Presidente, é verdade. E é verdade que o Sr. Presidente, na altura, também colocou que crescia regimentalmente os 2 minutos regimentais, e disse que, naturalmente, que não havia oposição de ninguém. Contudo, como bem diz o Sr. Deputado Carlos Pereira, o requerimento foi aprovado e o PS tem toda a legitimidade para recorrer e até para recorrer dessa decisão novamente e votar novamente esta decisão. Mas tem algum
problema em que se faça? Obrigado, Sr. Deputado Márcio Passos. Pedia-vos muito a síntese, faz favor. Pedia-vos mesmo a síntese nesta questão.
Sr. Presidente, só tentando aqui dar algum contributo, fruto da conversa que tivemos na reunião e depois da aprovação dessa tal segunda ronda, acabou por ser feita uma proposta no sentido de serem duas audições no mesmo dia, ao ponto de ter ficado decidido e aprovado por unanimidade que, inclusive, o Sr. Ministro podia ter uma intervenção inicial como se uma audição se tratasse. Isso está na ata. E, portanto, são como duas audições no mesmo dia, em que a segunda audição versa sobre este tema e em que foi decidido por unanimidade. É o que está na ata, senhores deputados. Foi decidido por unanimidade. Está aqui, eu vou ler. Podendo o Sr. Ministro intervir inicialmente, aplica-se a grelha definida para as audições a requerimento e na segunda serão atribuídos 5 minutos a cada grupo parlamentar, podendo o Sr. Ministro intervir inicialmente. No final, haveria uma última ronda de 2 minutos para qualquer questão colocada pelos senhores deputados. Nós acabamos de aprovar esta ata e isto foi aprovado na última reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Márcio Passos. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra só para dizer que, tendo esta questão sido discutida na última reunião e tendo sido aprovada, parece-nos que aquilo que se deve aplicar foi aquilo que já foi decidido por parte da Comissão relativamente
muito
a esta audição.
Muito obrigado, deputado Paulo Santos, pela sua clarividência e assertividade e velocidade na resposta. Sr. Deputado Costa, pedi a palavra.
Sr. Presidente, é para, já que o meu nome foi novamente colocado, em momento algum foi colocado que, era uma nova, que eram duas audições separadas. E nem há, tem ao lado algum, falam que eram duas audições separadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo. Deputado, faz favor, Sr. Deputado Carlos Pereira, para a última intervenção.
Bom, Sr. Presidente...
Sr. Deputado Carlos Pereira, nunca, em momento nenhum, tenho todo o cuidado em dar a palavra a todos os seus deputados. Não houve nenhuma intenção de batermos serenidade, não querem manter a eternização da discussão, é só
nem
isso.
Eu queria...
E aplica-se ao Sr. Deputado Carlos Pereira e ao outro Sr. Deputado. Qualquer um dos seus deputados.
Nem eu queria sequer ter essa ousadia de pensar que o Sr. Presidente alguma vez pensaria uma coisa dessas. Foi só para calcular que não passava despercebido. Eu, basicamente, quero repetir aquilo que disse. O requerimento do Partido Socialista é muito claro. É uma ronda. Não é uma audição, não é uma... não são duas rondas, não são três rondas, é uma ronda. E em nenhum momento o Partido Socialista, ou eu próprio, quando fiz a intervenção inicial, disse que essa ronda podia ser de 5, 10, 7 ou 8. Isso é uma questão da grelha, de facto, que tinha que ser discutida. Agora, transformar uma ronda adicional numa audição nova, isso parece-me, efetivamente, que viola este requerimento. E, portanto, eu queria, no quadro daquilo que são os requisitos e os direitos dos grupos parlamentares, recorrer desta decisão para o plenário da Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Pereira, obrigado. Nós não vou voltar a votar por uma razão simples. Não há mais pedido de palavra, senão eternizamos aqui a discussão. Podemos discutir depois essa questão na mesa de coordenadores, se quiserem. Foi fechada a grelha, senão não há nenhuma, senão mesmo no próprio plenário, sempre que há uma grelha há discordância, discutimos a questão da grelha previamente. O que se passa é que há uma discussão que houve, aconteceu previamente, há uma aprovação, aprovamos a ata e, portanto, o ponto do Partido Socialista fica claro, o deputado Carlos Pereira, que não esteve na reunião, portanto, também não sabe os termos em que a reunião decorreu. Sabe aquilo que está na ata, que é público para toda a gente. E, portanto, nós vamos terminar esta discussão e vamos chamar o Sr. Ministro para uma audição. E depois podemos discutir essa questão quando entenderem que deve ser discutido. Faz favor, deputado Carlos Pereira, mas pedia para ser breve, faz favor.
Sr. Presidente, eu penso que o Sr. Presidente tem mesmo que pôr à discussão e à votação aquilo que foi solicitado, porque esse é um direito dos grupos parlamentares. Um direito dos grupos parlamentares é recorrer daquilo que é uma decisão que o Sr. Presidente tomou. E, portanto, eu volto a insistir... Oh, Sr. Deputado, o Sr. Deputado pode-me deixar terminar, só a favor? Estamos todos indignados, eu também estou indignado e, portanto, a sua indignação não é melhor que a minha. Eu termino dizendo aquilo que disse. É um direito dos grupos parlamentares recorrer para o plenário da Comissão esta decisão. E, portanto, eu espero que o Sr. Presidente cumpra o regulamento.
Só uma questão. Se me permitem, termino mesmo dizendo o seguinte. Eu não tomei nenhuma decisão nesta reunião. Só abri a discussão que foi solicitada pelo Partido Socialista. A decisão foi tomada pela Comissão na última reunião. Se porventura fosse uma decisão minha, tenho toda a razão. Eu recorri à plenária e estou sempre com total liberdade para que o que fosse dito pela Comissão está perfeito, não é? Quando há um bocado fiz a referência, podia ser uma ronda, duas, três, quatro. O fundo é para lhes dizer que, da minha parte, evidentemente, só se nem é que deve ser, o que a Comissão decidir está decidido e, portanto, não há nenhuma questão. Portanto, não houve aqui nenhuma deliberação, houve apenas uma discussão sobre o tema e, portanto, o tema está fechado. Chamaremos então o senhor deputado. Peço desculpa, não vou dar mais a palavra. 10 minutos. Peço desculpa. 10 minutos de intervalo. Muito bem. Então faremos a reunião daqui a 10h25. 10h25.
Senhor Presidente, não cabe recurso das deliberações do plenário da Comissão. Cabe recurso das deliberações da mesa e das decisões do Presidente. Porque não é o caso. O nosso regulamento é bastante claro. É das deliberações da mesa. A deliberação foi da